Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Domingos Paula, vice-presidente, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Policial Federal Suenda, vereador Lisier, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador Fred Cacheta, vereador doutor Zé Fernandes, vereadora Cleide Lago, vereadora Andréa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Divininho do Sindicato e vereador Domingos Paula de Souza e vereador professor Marques. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, solicitando um pouco de paciência dos pares, porque a pauta está sendo imprimida ali por uma queda da internet. Mas, enquanto isso, vamos tocando aqui da forma que dá, registrando a presença do vereador Jean Carlos também em plenário, solicitando o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o teu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribuído, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Salmo 33, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier. José Borges, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, já dando boas-vindas. É, Andréa, todos sabem, passou um período aí de quarentena, graças a Deus com a saúde restabelecida e já está aqui entre nós. Solicito a mesma que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Domingos de Paula, João da Luz e José Fernandes, à hora determinada. O presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum. Declarada aberta a sessão, pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados. Projeto de lei ordinária 24 de 2021, de autoria do vereador Ré Hamilton, altera o artigo 1º da Lei 3.299 de 2008 para incluir o transtorno de espectro autista como beneficiário de gratuidade do transporte coletivo urbano de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 25 de 2021, de autoria do prefeito, cria, denomina, regulamenta, Centro Municipal de Educação, professor Haroldo Antônio de Souza e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 26 de 2021, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivo na Lei Municipal 360 de 2016, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, COMPIR. Projeto de lei ordinária 27 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a criação do Museu Virtual do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 28 de 2021, de autoria do prefeito, revoga a Lei 153 de 24 de setembro de 69, que concede auxílio moradia aos sargentos e instrutores do tiro de guerra local e dá outras providências. E as leis 1466, de 15 de julho de 87, 1587, de 15 de julho de 88, que dispõe sobre as alterações das leis 153 de 69, veto 29 de 2021, de autoria do prefeito, veto parcial ao autógrafo de lei 86 de 2020, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesas do município de Anápolis. Lei orçamentária anual LOA para o exercício financeiro de 2021, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Usaram as palavras Lisier José Borges, Edmilson Mercado Serve Bem, Reamilton Spinsley e Alex Martins. Grande expediente. Usaram a palavra a doutora Trícia Barreto, de Vinícius Sindicato, professor Marcos, João da Luz, Wederson Lopes, Domingos de Paulo de Souza, Deusimar Fortunato, Luzimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, usaram a palavra pela ordem Jean Carlos e José Fernandes. Houve votação dos projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 22 de 2021, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a criação da agência reguladora do município de Anápolis, ARM, organiza sua estrutura básica e complementar, cria cargos de provimento e em comissão, atribui competências à entidade e delimita atribuições aos seus dirigentes da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 15 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lares, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito do Municipal de Anápolis, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Usaram as palavras pela ordem também, Deusmar Fortunato, professor Marcos. Houve votação de moções de aplauso e de indicações. Comunicações. Usaram a palavra João da Luz, Luzimar da Silva, Reamilton Espíndola e Cabo Fred Cacheta. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 23 de fevereiro, no horário regimental. Pauta, leitura das correspondências e leitura dos projetos. Projeto de lei complementar 30 de 2021 do vereador Luzimar Silva dispõe sobre a criação do espaço terminal de transporte coletivo urbano para a instalação de PAT, ponto de atendimento do trabalhador. Projeto de lei ordinária 31 de 2021, vereador Alex Martins se dispõe sobre a criação do programa médico nos centros municipais de educação infantil CIMEI. Projeto de lei ordinária 32 de 2021, vereadora Thaís Souza dispõe sobre a proibição de manter em Anápolis animais acorrentados ou aconselhados que prejudiquem sua saúde, seu bem-estar e da outras providências. PRE 33 de 2021, mesa diretora, dispõe sobre a jornada de trabalho, controle de frequência, bancos de horas de servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 39 de 2021, mesa diretora, estrutura organizacional administrativa e regulamento de pessoal do Legislativo Municipal de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Para darmos início ao pequeno expediente, já inscritos, vereadora Andréia Rezende, vereador Hélio Araújo e vereador professor Marcos Carvalho. Inicialmente falará, por até 5 minutos na tribuna, vereadora Andréia Rezende. Registrando a presença em plenário ainda dos vereadores Jackson Charles, correligionário Alex Martins e vereadora Thaís Souza.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa no nome do presidente Leandro Ribeiro, que retornou da sua quarentena. Nós ainda não tínhamos nos encontrado em plenário. Muito feliz pela sua saúde e pela sua recuperação. Cumprimento todos os demais colegas aqui presentes, em nome do líder do Executivo aqui na Câmara, o vereador Jackson Charles, e da vereadora Trícia Barreto, presidente da Comissão de Saúde. Cumprimento também a todos os funcionários dessa casa, assessores de imprensa, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, em nome da nossa funcionária Henriette Souza, que em razão que teve Covid, se superou, mas a sua mãe perdeu a vida pelo Covid. Então, torna muito importante nós estarmos aqui nessa tribuna, retornando aos trabalhos para discutir esse tema. Eu retorno a essa tribuna, hoje, encerrada a minha quarentena, eu tive a oportunidade de me superar, mas sei das sequelas que ainda estão por vir. Sei que tive uma oportunidade que muitos não tiveram, que muitos estão sofrendo pelos seus entes queridos. São muitos sintomas, são dias difíceis, de angústia emocional, de angústia física, mas que a fé e o amor de todos aqueles que estão em nossa volta nos nutre e nos faz querer seguir adiante. E hoje eu tenho muita alegria, muita gratidão por estar aqui, nessa Casa de Leis, podendo agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer ao meu noivo que cuidou de mim todos os dias, ao carinho de todos os colegas, aos funcionários da casa, os mimos que eu recebi, as mensagens, as orações. É a fé que nos faz mais fortes para seguir adiante. Mas eu retorno da minha quarentena num momento muito especial da nossa cidade. Ontem entrou em vigor um novo decreto municipal. E nesse decreto, a nossa cidade está classificada em risco moderado. E é muito importante essa discussão para todos nós, representantes dessa Casa de Leis. Porque não existem decisões dentro dessa pandemia fáceis para se tomar. Existe responsabilidade do Executivo, existe responsabilidade aqui de todos nós como Legislativo, porque a primeira coisa que nós devemos resguardar são as vidas. Mas nós sabemos que essa pandemia tem consequências graves em todos os setores da sociedade. Ontem eu vi uma discussão acirrada aqui na Câmara pela importância de que tudo se torne essencial, porque todo trabalho é essencial, porque todas as vidas são essenciais, mas nós não podemos ser simplistas. Esse caminho não é para representantes e legisladores. Eu coloco aqui, depois de ter ultrapassado esses dias de quarentena e de ter testado positivo como cidadã, como vereadora e como coordenadora da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Covid e à pós-Covid, o meu compromisso ainda maior com esse tema, o meu compromisso ainda mais com a saúde pública e com os desafios que nós temos que fazer e implementar de políticas públicas a respeito disso. Não é um caminho que nós vamos escolher ouvindo um ou outro, é ouvindo todos. A nossa função dentro da Câmara é o do diálogo, do entendimento e sem soluções fechadas. Muitas vezes nós vamos ter que rever protocolos, analisar as situações de cada categoria, porque nem todas as categorias são iguais. E nisso a Anápolis tem se destacado, o Poder Executivo tem se destacado, porque ele tem feito decretos razoáveis, abrindo leitos, propagando soluções, mas ainda há muito a ser feito. E aqui eu firmo o meu compromisso de continuar buscando soluções, porque é esse o nosso papel, que a gente possa ser comprometidos com isso, que a gente não perca a esperança, que esse compromisso com o povo e dialogar com todos os setores da sociedade nos capacite para enfrentar e para possibilitar cuidar das pessoas, cuidar dos anapolinos e anapolinas e cuidar da nossa cidade. Porque essa é a nossa missão. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Obrigada a todos que me acompanharam. E nós continuamos aqui com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de fazer a diferença. Que Deus nos abençoe para vencer essa pandemia. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Seja bem-vinda, né, pós-Covid. E que Deus abençoe as famílias que estão lutando contra esse vírus maldito. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Hélio Araújo, líder do PL, Partido Liberal.
Bom dia, presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Leandro. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres presentes, na pessoa da nossa nobre vereadora Andréa, que superou o Covid. Eu acho que aqui, cada dia que passa, mais pessoas, mais vereadores, mais pessoas aqui em Anápolis superam esse vírus. Eu tive o Covid também no começo da minha campanha. Graças a Deus, superei também. É bem verdade que esse não é uma gripezinha que muitos passam falando por aí que é gripe, né? Que é uma gripezinha qualquer, mas que é um vírus que contamina e letal a vida das pessoas, né? Muitas pessoas perderam entes queridos. Eu perdi minha avó com o Covid na época da minha campanha. E eu acho que todos nós vamos passar por isso. Eu acho que isso é um enfrentamento que cada um tem que fazer. E se Deus quiser, vamos superar mais esse vírus. Cumprimentar as redes sociais, jornalistas presentes, as pessoas que nos escutam pela Rádio Manchester, pelas rádios, pelas redes sociais, meu bom dia. E eu venho hoje aqui, presidente, falar um pouquinho da questão da água. A água hoje a gente pode discutir, tem que discutir sim a questão, várias questões, várias comissões começam a discussão da saúde. Nós, eu faço parte da comissão, sou presidente de uma comissão muito importante, que é a Comissão da Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico e Turismo de Anápolis. Essa comissão é uma comissão que nós pegamos, que eu assumi a presidência, e quando eu assumo, acho que a gente tem que assumir um compromisso, a gente tem que trabalhar. Nós começamos a fazer nossas reuniões às quartas-feiras, às 15 horas, alguns vereadores aqui fazem presentes, você tem o vice-presidente, o Divinim, lá do sindicato, enfim, vários vereadores fazem presente, a nossa discussão sempre é uma discussão em prol da nossa cidade, em prol do crescimento de Anápolis, em prol do crescimento industrial, comercial da nossa cidade. Eu acho que cada comissão tem a sua discussão. A discussão nossa, essa discussão, eu convidei alguns setores empresariais, a FAEG se fez presente na reunião passada, na pessoa do seu Wilson de Oliveira, fizeram também presente a pessoa do Marçal, que é presidente do sindicato do Sindifar. Esse sindicato esse muito importante para a cidade de Anápolis. Hoje, no polo industrial, tem 12 empresas farmacêuticas que se fazem presente. Poucos sabem, mas no ano passado, na seca, quando faltou água no DAIA, a água aqui é distribuída a metade para o DAIA e a metade para alguns bairros aqui de Anápolis, da região leste de Anápolis. Essa água, quando faltou, presidente, chegou a dar um prejuízo para as multinacionais do DAIA, mais de 4 bilhões de prejuízo por falta de água na produção. Não puderam produzir remédios, outras não puderam produzir seus insumos. Enfim, o DAIA ficou sem água por quase 15 dias e nesse período foi um prejuízo de 4 bi na Bolsa de Valores das multinacionais. Estive conversando com o Marçal, que é presidente do sindicato do polo farmacêutico. Nós estamos tentando buscar uma solução para esse enfrentamento. Esse ano eu acho que é um ano diferente. Eu acho, creio que não faltará água, mas depois de toda a providência, nós vamos fazer um ofício, a pedido do ofício que foi destinado aqui à Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico de Anápolis, a Saneago. Vamos pedir explicação. Se possível, vamos fazer uma sessão pública, para discutir a questão da água, não só no polo industrial, mas também a questão da criação da APP, lá no Rio Caldas, tem que ser criada a APP do Rio Caldas, até hoje não foi criada, ela está parada na Secretaria de Ambiental, vamos conversar com o secretário ambiental para discutir tudo isso aí. Deixo aqui meu apreço a todos os empresários do DAIA, para a gente tentar buscar essa solução. Sei que são muitos problemas, a questão da energia, a questão da água, enfim, a questão do Porto Seco, centro de convenções. Mas como falei para o Marçal e falei para o Wilson de Oliveira, vamos trabalhar resolvendo partes. Vamos resolver primeiro a questão da água, vamos tentar resolver a água, vamos conversar com a Codego, vamos conversar com os outros setores importantes para discutir toda essa questão da falta de água e buscar soluções. Vamos tentar buscar essas soluções. Quero também aqui deixar meu agradecimento ao vice-prefeito. Ontem eu estive com ele até quase 8 horas da noite na prefeitura. Até um costume dizem que político não trabalha, né? Nós ficamos até 8 horas da noite conversando com o vice-prefeito a respeito dos cursos livres de Anápolis. Quem conhece os cursos livres são cursos de informática, Kumon, cursos de inglês. Ele atendeu a nós e essa comitiva dos cursos para discutir a questão da flexibilização da possibilidade de aumentar o horário destinado a esses cursos de qualificação. Meu agradecimento ao prefeito e a toda a sua equipe pelo atendimento ontem. Meu muito obrigado a todos vocês. Devolvo a palavra ao nosso querido presidente Leandro.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, convido o próximo orador do pequeno expediente, vereador Divininho do sindicato.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa aqui no nome da nossa amiga Creide. Cumprimento toda a mesa aqui da mesa diretora. No nome do meu companheiro Fredinho, cumprimento todos os vereadores aqui dessa casa. No nome do nosso companheiro Orisvaldo, cumprimento todos os radialistas da nossa querida Rádio Manchester, que estão em audiência aí, em massa aí, no município de Anápolis e no Brasil. E cumprimento também todos os trabalhadores da minha querida cidade de Anápolis. A minha subida aqui em cima hoje, presidente, é uma notícia que a gente vai dar para todos os trabalhadores que estão desempregados no nosso querido estado de Goiás, no Brasil. Como a gente faz parte da força sindical, hoje nós temos uma pauta que vamos ser atendidos pelo presidente da Câmara lá em Brasília, que a gente vai levar 5 itens com essa pauta que a gente colhemos dos trabalhadores no dia 1 de janeiro, no começo do ano, a gente colhemos essa pauta. E essa pauta vai ser protocolada hoje lá no Congresso, aonde que a gente está pedindo vacina já para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente trabalhando, manutenção do auxílio, igual nosso companheiro João da Luz, esse dia fez a menção aqui da questão do auxílio, o governo tinha aprovado um auxílio de R$200. Nós, trabalhadores, não aceitamos esse auxílio de R$200. Como a gente faz parte das centrais sindicais que estão reunidas hoje em Brasília, a central que o Ed faz parte também, eu creio que deve estar lá, a central do companheiro Suendo também, que faz parte também, eu creio que deve estar lá também, as centrais sindicais. Como a gente faz parte da força sindical, o nosso presidente, que é o Miguel Torres, está levando. Nós queremos R$600 do auxílio até o fim da pandemia. E não do R$200 igual o governo quer dar. Então, essas são as pautas nossas. Tem uma pauta também que é muito importante, que é a campanha de solidariedade. Hoje são várias famílias que estão precisando das coisas. Então, passou da hora de nós mobilizar os empresários, os políticos, mobilizar e fazer uma campanha de solidariedade para estar ajudando essas famílias que realmente estão passando por dificuldade. Hoje, aqui no município de Anápolis, são várias famílias que estão passando por um momento de dificuldade. E também na pauta nossa, nós estamos colocando aquelas indústrias que quebrou, as empresas pequenas que fechou, do governo, abrir um crédito, para abrir um financiamento com juro mínimo, para essas empresas voltar a funcionar. Que essas empresas voltar a funcionar, o desemprego vai voltar. Vai voltar o desemprego, vai continuar da forma que o governo está fazendo. Então, esse financiamento para essas indústrias é muito importante. Principalmente aqui no centro hoje, você sobe a Goiás aqui, o que tem de loja fechada, não é brincadeira. Você desce a Barão, a mesma coisa, são várias lojas fechadas. Por que estão fechadas? Porque o governo federal não está olhando para o micro e o pequeno empresário. Então, o pequeno empresário precisa de reativar suas indústrias através desse financiamento que a gente colocou na pauta nossa, que vai ser protocolada hoje, lá no Congresso e lá no Senado, aonde que o presidente do Congresso vai estar atendendo o movimento sindical, que é as centrais sindicais. Então, para nós que é trabalhador, é muito importante ter essa participação. E pedir aqui a ajuda dos colegas nossos aqui, a maioria aqui tem deputado federal dentro do seu partido. Nós temos um deputado federal nosso, dentro do partido nosso, que é o Lucas Virgílio, a gente já vai acionar ele hoje também, e cobrar dele uma posição aqui do estado de Goiás. São vários deputados federal que vêm aqui no município de Anápolis só para pegar voto. Entendeu? Só para pegar voto. Tem alguns que veio aqui, nunca mais voltou aqui no município de Anápolis. Vou citar um exemplo aqui, o Alcide Rodrigues. Veio aqui, pegou mais de 3 mil votos, nunca mais voltou aqui. Entendeu? Então passou da hora, entendeu? De quem votou neles e de quem que é do partido deles, cobrar deles. Igual o LK Maga Mofato também, que é de Caldas Novas, que é empresária lá, passou da hora dela olhar para a classe trabalhadora. Entendeu? Que quem está perdendo com isso e é nós que é trabalhador que estão ficando desempregados. Então a nossa bandeira é muito forte na questão de manutenção e geração de emprego. Igual o João da Luz, nas últimas sessões que teve aqui, ele fez a menção aqui da questão do auxílio já, do auxílio emergencial. Então hoje, a nossa pauta vai ser protocolada lá em Brasília, nessa questão do auxílio, aonde que passou da hora, entendeu, do governo pagar esse auxílio. São quantas famílias hoje que estão passando dificuldade? Eu acho que todos os gabinetes aqui, eu acho que todo dia, vai gente dar pedindo alguma coisa, pedindo uma cesta, pedindo um arroz, pedindo feijão, pedindo óleo, entendeu? E pedindo emprego, principalmente emprego. Entendeu? Porque o desemprego está grande. Que a pessoa, quando chega no ponto de pedir uma cesta básica, meu amigo, é porque está precisando. Que a pessoa chegou no ponto de chegar nem alguém para pedir uma cesta básica, é porque realmente está precisando. E tem muitos que falam assim, eu não queria a cesta básica, eu queria, era trabalho. Eu quero é trabalhar para me levar a dignidade para dentro da minha casa. Então, assim, é muito importante a gente cobrar agora do nosso governo federal, que todo mundo aqui conhece algum deputado federal. Hoje, no município de Anápolis aqui, nós temos o Antônio Gomide, nosso companheiro Marcos Carvalho, nosso companheiro Lisier, passou da hora, entendeu, dele olhar para o município de Anápolis na questão de trabalho.
A parte,
ajudar
vereador.
Nós. Aqui tem como passar o cordão primeiro expediente. Depois você fala no grande expediente. Obrigado, ainda vou falar.
Obrigado, vereador Divininho do sindicato. Na sequência, convido o último orador no espaço do pequeno expediente, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e a todas, cumprimento a mesa em nome do presidente Leandro Ribeiro, cumprimento também a imprensa aqui presente, mas cumprimento principalmente os ouvintes da rádio e da internet, e as pessoas que receberem esse discurso em algum momento pelas redes sociais. O motivo da nossa subida aqui hoje é para repercutir as emendas parlamentares enviadas pelo deputado estadual Antônio Gomide para Anápolis. Deputado estadual Antônio Gomide enviou 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. São 550 mil para a compra de equipamentos para UTI pediátrica. São 200 mil para a reforma da UTI pediátrica. E ainda 250 mil para a reforma do centro cirúrgico da Santa Casa de Anápolis. O deputado estadual Antônio Gomide enviou ainda 350 mil para a maternidade doutora Adalberto, para a compra de equipamentos daquela instituição. E enviou ainda 100 mil reais para a Casa Betânia, que faz a acolhida e o cuidado de pessoas que contraíram HIV e que sofrem com AIDS. Todos esses recursos da saúde somam um montante de R$1.450.000 em emendas já pagas, emendas enviadas em 2020 e que já estão sendo pagas. Além disso, o deputado estadual Antônio Gomide enviou R$1.200.000 para a Universidade Estadual de Goiás. Todos esses recursos comprovam e evidenciam o compromisso dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores com a saúde e a educação em Anápolis. Agradecemos o deputado estadual Antônio Gomide e continuaremos fazendo frente de recursos para trazer benefícios para o município de Anápolis. É isso, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com os vereadores Lisier José Borges, Jean Carlos Domingos Paulo e Jackson Charles inscrito. Inicialmente com a palavra, vereador Lisier José Borges. Registrando a presença em plenário do vereador Wederson Lopes, Luzimar Silva, Ré Hamilton Espíndola e Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, pela concessão da palavra e cumprimentando o presidente, também cumprimento os demais pares, imprensa e pessoas que nos assistem nesse momento. Tenho dois assuntos aqui para tratar. Vou iniciar com a continuidade do assunto de ontem e hoje já foi pauta aqui novamente, é a respeito da Saneago. Eu estive recentemente na GR e tive também com Davi hoje o diretor regional da Saneago aqui para a nossa região. E em que pese, né, a gente não ter tido a oportunidade, o senhor estava aqui, de trabalhar o contrato, né, que foi feito com a Saneago ano passado, me surpreendi positivamente com várias coisas que estão acontecendo junto à Saneago. O Leblon, João da Luz não está aqui, mas nós tivemos algumas reuniões no Leblon, e lá, presidente, não tinha nem planejamento de tratamento de esgoto lá. Captação, afastamento e tratamento de esgoto no Leblon. É uma região totalmente abandonada nesse sentido. E por intervenção, né, porque já está dentro do contrato, por intervenção do prefeito aqui, Jackson Charles, gostaria de parabenizar. Parabenizar o prefeito por essa iniciativa. Cobrou da Saneago, exigiu que isso aí fosse colocado dentro da pauta. E assim será. Explicando para a população que nos assiste, o Leblon estava, Edmilson, ele estava fora do projeto. Por quê? Porque ele faz parte da bacia ali do Extrema, da micro bacia do Extrema, que depois vai também junto ao Rio das Antas. Mas ali ele faz parte do Ribeirão Extrema, que não tem como passar, né, para a nossa captação, que é tudo feito por gravidade. Não é isso, vereador Ederson? Toda a questão aí dos interceptores leva por gravidade até a nossa ETE. Então, lá será feita, senhor presidente, uma elevatória. Nós temos aqui, ali na Fabril, eu sei que tem uma, vai ser feita uma elevatória que vai servir futuramente também, Divininho, vai servir futuramente para o industrial municipalista. Mas lá no futuro, lá pelo ano 2028, por aí, mas por hora, o Leblon será prestigiado, será beneficiado com essa elevatória, agora ainda em 2023. O processo é complexo, né, tem que fazer o projeto, elaborar, fazer a licitação, enfim, são muitas coisas. E só até o final de 2023 isso aí estará concluído. Mas o Leblon será prestigiado dessa forma aí e nós ficamos satisfeitos com essa notícia, né, que nos veio aí através aí do Davi, né, que é o diretor aqui da Saneago da nossa região. Outra surpresa interessante também, uma coisa que essa casa cobra há muitos anos, é o barramento, o reservatório ali na região do Piancó. Também está com os projetos, os estudos, né, de viabilidade técnica, né, os estudos geológico, hidrológico, estão bem encaminhados e será realmente executado, a não ser que daqui para frente a situação mude, as questões financeiras aí mude, mas é uma situação que tem tudo para dar certo também. A questão geológica lá está sendo aguardada para saber se nós vamos ter um barramento de 15 metros, 20 ou 30 metros. Se a infraestrutura suportar, né, se o solo suportar, o estudo geológico indicar, suporta, nós teremos um barramento lá de 30 metros de altura, é o que vai dar aí uma reservação muito interessante. E fomos também até os ribeirinhos, já até passamos, inclusive, o mapa das pessoas que serão desapropriadas, que terão que, de uma certa forma, ser indenizado, né? A gente até trata desse assunto com muito carinho, a gente gostaria que a Saneago tratasse com muito carinho, porque tem pessoas que nasceram ali, o vereador Alex, nasceram ali, vivem ali há 90 anos naquela região, e serão desapropriados. Então, quer dizer, é uma questão social aí bastante preocupante, né? Mas eu tenho certeza que será muito bem conduzida aí pela Saneago também, porque vai inundar, né, uma área bastante significativa lá. Não pode ser diferente, né? Não tem jeito de fazer omelete sem quebrar alguns ovos, né? Então, tem que, entre aspas, prejudicar, mas a gente sabe que essas indenizações são financeiramente satisfatórias. Não sei se socialmente, né, agrada a todos, mas, de fato, normalmente, observa-se o valor pecuniário e outros problemas que podem acontecer também. E com relação ao doutor Hélio ali, que estava falando, eu estava na reunião também, doutor Hélio. Vereador Hélio, também nessa reunião com a Saneago, nós tivemos aí a grata surpresa de saber que está sendo feito um trabalho intensivo também para poder liberar toda a água, quase toda a água que é gerada ali pelo DAIA, para as indústrias. Só não será novamente, Divininho, só não será atendido o industrial, né, por questões logísticas, claro, né? Então, aquela região ali do industrial municipalista só será contemplada lá em 2028, né, posteriormente, porque nem, o mais curioso, vereador Alex, foram feitos vários poços artesianos na cidade e nenhum, ou praticamente nenhum conseguiu dar uma produção de água suficiente. E lá acontece isso. Para curiosidade, aonde os poços artesianos são viáveis é justamente na região do Piancó. E lá estão sendo feitos, né, os poços artesianos lá que geram aí uma grande produção de água. Aí vocês podem até perguntar, ué, mas aí não adianta, está lá dentro do Piancó, mas só que essa água, o vereador Ederson conhece bem isso aí, essa água, ela é produzida, ela já vem de forma cristalina, ela já vem praticamente pura, ela só precisa de algumas correções, pH, fazer a cloração dela, fluoretação e etc. Não precisa de passar por todo o processo de limpeza daquela água. Então, é um processo mais rápido, né? Mas é assim que vai ser feito. Mas está sendo encaminhado essa readequação aí para que possa liberar toda a água ali que é produzida no DAIA para as empresas. E, Vinícius, se for rápido, porque o outro assunto aqui é interessante.
Obrigado aí, vereador. Assim, a região da grande industrial que a gente sempre fala, a grande industrial hoje, ela é composta de vários bairros. Hoje a gente tem mais aproximadamente quase 50 mil habitantes naquela região ali. Hoje tem uma cidade industrial, tem o Girassol, Nova Aliança, Jardim Esperança, Jardim Cerrado 1, Jardim Cerrado 2, o Daiana 1, o Daiana 2, dá aproximadamente quase 50 mil habitantes. Então tem que ser olhado com carinho aquela região. Não só aquela região, mas todas as regiões do município de Anápolis. Principalmente na questão da falta de água que a gente tem no nosso município. Obrigado, aí, vereador.
Lá está sendo observado, é o que eu disse. Lá vai ter tratamento de esgoto, que vai ser anexado ao do Leblon. E a água, não vai faltar água. O problema é que os empresários gostariam de ter toda a água disponível para os empresários. O que não vai acontecer tão cedo, por questões logísticas, né? Mas no futuro, imaginamos aí que logo depois do ano 2028, consiga ter essa verticalização aí também. Mas, senhor presidente, na realidade eu vim aqui para falar sobre esse assunto, mas uma outra situação interessante que vai acontecer aqui na Câmara amanhã, para nós católicos, né, nós estamos aí dentro da quaresma, né, os 40 dias aí que antecedem aí a Páscoa. E nós trouxemos, ou nós convidamos, né, através da mesa, através de Vossa Senhoria, nosso bispo auxiliar, Dom Dilgo, para nos falar sobre a campanha da fraternidade ecumênica. E eu gostaria de dizer que em várias celebrações estão sendo convidados pastores para fazer uma preleção, para poder falar da visão deles sobre os temas, que são sempre temas muito atuais, né? Esse ano, o tema, por exemplo, diálogo, compromisso de amor. E o lema, né, que a gente fala, é o tema e o lema. O lema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez-se uma unidade. Então, quer dizer, falando de paz, de união, né? Mas nós, católicos, temos assim três exercícios interessantes nessa durante a quaresma, durante esses 40 dias. Jejum, caridade e oração. E todos eles têm significado muito importante. O jejum nos traz para a introspecção, saber que nós somos humanos, que nós temos necessidade. Então, sentir na carne, fazendo jejum, sentir na carne das necessidades que nós temos. Caridade. Caridade é saber que nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Nós temos outras pessoas como nós, precisamos de médicos, precisamos de segurança, precisamos de professores, né? Tem aqueles carentes que precisam de alimento, precisam de moradia, precisam de proteção. E a última, a oração. Oração para saber quem é que realmente manda, né? Nós estamos aqui à mercê dos desígnios de Deus. Então, são esses três exercícios. Mas para falar, obviamente, né, com muito mais propriedade que isso que eu estou antecipando aqui, amanhã nós teremos aqui Dom Dilma. Eu gostaria que essa casa, né, recebesse a nossa maior autoridade católica, junto com Dom João Wilk, né, na região. E não é a diocese não é só Anápolis, é, né, uma região mais abrangente. Então, gostaria que amanhã nós recebêssemos aí o Dom Dilma com carinho, né, com atenção que a autoridade eclesiástica, que a autoridade religiosa merece. Então, muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a população que nos acompanha pelos meios de comunicação, através do canal do YouTube, da Rádio Manchester, cumprimentar também os jornalistas, profissionais da imprensa que cobrem essa sessão e fazem com que a nossa mensagem chegue até a população anapolina. Senhor presidente, dia 18 de fevereiro, que foi a última quinta-feira, se não me engano. Dia 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E nós estabelecemos uma lei aqui no município de Anápolis, aprovamos através dessa casa, sancionada, que estabeleceu em Anápolis a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. E alcoolismo é uma doença, né? Porque o álcool, ele é uma droga lícita. Muitas vezes, nós não levamos a sério o alcoolismo, né? Às vezes nós levamos até na brincadeira, mas é uma doença séria, é uma doença grave. Pelos dados da Organização Mundial de Saúde, 3,3 milhões de pessoas em todo o mundo morrem devido a consequências da bebida alcoólica. Então é uma doença grave, é um consumo compulsivo da bebida alcoólica que a pessoa não consegue parar, ela não tem controle sobre si. E isso gera consequências graves. Para se ter uma ideia, no Brasil, a média do consumo por pessoa de bebida alcoólica é 8,9 litros por pessoa e a média internacional é 6,4 litros. Em 2013, no meu primeiro ano nessa casa, nós criamos a primeira frente parlamentar da história da Câmara Municipal, que foi a frente parlamentar, na época se chamava combate às drogas, né? Esse termo não se usa mais. Mas era a frente parlamentar de... Está tendo uma reunião aqui na porta aqui, podia... Podia estar sem internet? Então, em 2013, nós criamos, aprovamos através dessa casa, a primeira frente parlamentar da história da Câmara Municipal de Anápolis. Nunca havia tido uma frente parlamentar nessa casa de leis, vereadora Cleide, que foi a frente parlamentar de combate ao alcoolismo. E através dessa frente parlamentar, nós crescemos e evoluímos muito no município de Anápolis. Reativamos o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, estruturamos as políticas, né, e tem que ser estruturado ainda mais, mas políticas relacionadas às drogas, e nós aprendemos, por exemplo, que nós não combatemos as drogas. Na verdade, nós criamos políticas públicas, e hoje o nome do conselho é esse. Antes era Conselho Municipal de Combate às Drogas. Nós alteramos esse nome para Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, porque você tem que dar atenção à pessoa. O foco não é a droga, o foco é o cidadão, é a cidadã, é o menor, é o adolescente, é o jovem, é o adulto, o idoso, para que ele possa evitar entrar por esse caminho de morte e que ele possa também conseguir sair desse caminho caso ele esteja nele. E nós criamos também a lei que cria a Semana Municipal de Políticas Públicas sobre a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo, que aí sim é uma doença. E essa semana vai do dia 18 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro. Então hoje é dia 23 de fevereiro. Então porque nós estamos vivendo um período de pandemia, um período onde nós não podemos ter grandes aglomerações. Ano passado nós fizemos um movimento na Praça Bom Jesus. Esse ano não, por causa da pandemia, e a pandemia, né, ela começou mais forte aqui no Brasil a partir de março. Então em fevereiro do ano passado nós conseguimos fazer um movimento legal ali na Praça Bom Jesus. Esse ano, nós, devido a esse processo, nós vamos fazer vamos ter uma palestra para cerca de 20 pessoas ali no hall da nova Câmara Municipal com o psiquiatra, Dr. Jairo Belém. Ele vai estar hoje às 14 horas ali na Câmara Municipal ministrando uma palestra explicando a gravidade, a realidade, trazendo dados e a sua experiência com relação a essa doença chamada alcoolismo. E por não poder ter muita gente ali aglomerada, né, vamos estar ali essas 20, 30 pessoas respeitando espaçamentos, com o uso de álcool em gel, máscara, nós vamos estar transmitindo ao vivo também. Então essa palestra será transmitida ao vivo para você que está nos ouvindo agora, você que tem interesse no assunto, você que quer ajudar as pessoas que estão envolvidas com essa doença chamada alcoolismo, ou você que tem algum familiar, você que precisa de ajuda, nós vamos estar passando ali os caminhos. Nós temos várias frentes de trabalho para ajudar as famílias que têm algum problema de alcoolismo e que precisam de ajuda do poder público. Nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, vinculado à Secretaria da Saúde. Nós temos as comunidades terapêuticas, onde a pessoa ela pode ter um tratamento terapêutico, caso ela queira, de maneira voluntária. E nós temos também a rede de saúde mental no município de Anápolis, e a pessoa ela pode procurar ajuda, porque tem ajuda até para a família, para saber lidar com o problema. Eu quero conceder uma parte à vereadora Celiane.
Vereador Ederson, ressaltar também que durante a pandemia o alcoolismo aumentou. E também a violência contra a mulher. Durante esse período foram registrados inúmeros casos e algumas famílias, inclusive, acompanhei, onde o marido, às vezes já embriagado, né, machucou não só a esposa, mas também os filhos. Então, assim, sempre ressaltar nesse período que a mulher é grande vítima também do alcoolismo. E muitas vezes, né, o esposo ou o companheiro, né, infelizmente, devido à bebida, né, a gente sabe que altera, né, o psicológico, também ela passa a sofrer a violência dentro de casa. Devolvo a palavra ao senhor, muito obrigada.
Obrigado, colaborou bastante, vereadora. E eu resumo a sua fala no aumento da violência doméstica, né? Tanto contra a mulher, às vezes contra os filhos, e se a gente for olhar, grande parte tem a ver com a questão do envolvimento da bebida alcoólica, do envolvimento ali dessas doenças chamadas alcoolismo. Também podemos citar a questão dos acidentes de trânsito. Eu gosto até de separar, vereador Alex, que foi diretor ali na CMTT, separar, porque muitas vezes existe a doença do alcoolismo e isso traz consequências na vida das pessoas, nos acidentes de trânsito, mas também existe a irresponsabilidade de, às vezes, as pessoas levarem na brincadeira, né? Porque o carro, o automóvel, o veículo, a moto ali, é um instrumento ali, é perigoso se não for usado de maneira correta. E, às vezes, a pessoa até ela não tem a doença do alcoolismo, mas ela acha que por ingerir, né, uma quantidade ali de álcool, e ela se sente que está consciente, mas cientificamente é provado que ela perde os reflexos. E isso traz riscos à população. Então eu encerro minha fala nessa manhã, vereador Lisier, convidando as pessoas, aquelas que confirmaram a presença, no número limitado, que estejam ali às 14 horas hoje, no hall ali da Câmara Municipal, somente aquelas que entrar em contato, confirmar a sua presença, a partir das 14 horas, a palestra com o psiquiatra Dr. Jairo Belém. Aqueles que não puderem, mas que têm interesse no assunto, devido à pandemia, nós não podemos ter mais do que isso, que nos acompanhe, né, pela transmissão ao vivo no canal do YouTube da Câmara Municipal ou no canal do YouTube do vereador Ederson, que você possa estar acompanhando essa palestra. É uma pequena, eu penso, vereador Alex, contribuição que nós, Poder Legislativo, estamos dando à sociedade e não deixar passar batido esse momento de reflexão, vereador Reamilton, que é a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Mesmo em meio à pandemia, nós estamos dando a nossa contribuição, chamando a sociedade para refletir sobre o tema. Uma parte ao vereador Reamilton.
É um assunto de suma importância tratar do alcoolismo, vendo que não só o alcoolismo, mas todos os entorpecentes envolvidos nesse segmento é um grande atraso efetivo, cognitivo, psicológico. E quero até fazer menção aqui de um grande amigo, pastor Denis, que é envolvido.
Vai estar presente.
Estará presente. E quero parabenizar pela escolha do palestrante, Dr. Jair Belém, um excelente psiquiatra nesse segmento, né, e acredito que será um momento de grande aprendizado. E vendo aí a sua frente nesse segmento, quero parabenizar, viu, pastor Everson, por esse segmento. Obrigado.
Obrigado, vereador pastor Reamilton. E se você tem algum familiar seu que às vezes tem problemas com a questão da bebida alcoólica, deixar uma reflexão e um conselho, na verdade. Talvez essa pessoa ela não esteja precisando de repreensão. Talvez ela não esteja precisando, talvez que ela seja humilhada ou escarnecida ou que seja levada à brincadeira. Na grande maioria das vezes, essa pessoa está precisando de ajuda. Obrigado, senhor presidente. Dominguinhos, em exercício, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Nosso presidente, Leandro Ribeiro, com o exame agendado, precisou de se ausentar e a gente vai conduzir os trabalhos aqui. Dando sequência ao grande expediente, convoco o vereador Jean Carlos. fala você.
Bom dia, senhor presidente em exercício, Domingos de Paula, demais colegas que estão presentes na sessão, a imprensa aqui presente, os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web e todos que acompanham essa sessão ordinária de terça-feira, 23/2. Primeiramente, cumprimentar a vereadora Andréia e, né, desejar-lhe aí plena reabilitação, assim como o vereador Leandro. E quando a senhora falava aqui, eu me recordava o tanto que é uma aflição e um drama psicológico. Eu fui o primeiro vereador acometido, infelizmente, pela Covid, pelo corona, no ano passado. E realmente foram dias de extrema insegurança e trauma de verdade. Porque além da questão física, é o drama psicológico e a insegurança que a gente vive. Mas graças a Deus está de volta. E graças a Deus, né, aqueles que passaram sem maior dificuldade. E fica aí, de fato, nossas lamentações, nossa solidariedade a todos que tiveram aí vítimas, infelizmente, fatais, como foi ontem aqui ressaltado o nosso colega, amigo, narrador Kleber Júnior. E tantos outros, né? Em nome dos familiares deles, a gente estende a todos que foram vítimas dessa pandemia. Mas meu assunto aqui, senhoras e senhores, são dois assuntos que, apesar da pauta estar sempre focalizada aí na saúde, eu preciso trazer à pauta aqui duas situações, a pedido, inclusive, de populares. Todos ficaram cientes ali, lamentavelmente, daqueles acidentes da trincheira do viaduto do Pirineus. Lamentavelmente, dois acidentes muito parecidos, vereador Alex, nos mesmos locais e em pouco espaço de tempo. Isso me voltou a relembrar aqui um trabalho que nós começamos, não apenas ali exatamente na trincheira do viaduto Pirineus, mas por todo o anel viário que percorre a cidade de Anápolis, desde o viaduto Miguel Braga, do próprio viaduto principal ali do CMTT, até o viaduto Ayrton Senna, situações em que nós precisamos, de fato, correr atrás junto ao DENIT. E precisamos do apoio do Poder Público Municipal. Eu me lembro aqui que em 2016, eu fiz uma solicitação, inclusive à Secretaria de Obras e também ao DENIT, para que nós pudéssemos avaliar as muretas da trincheira do viaduto do Pirineus. Naquela ocasião, já questionado por moradores da região, vizinhos daquele local, mas com receio, inclusive, Alex, dos alunos da escola Hertha Laser, que saíam de lá diariamente e se dependuravam nas muretas da trincheira a uma altura que, se acontecesse ali uma queda, certamente seria de graves consequências. E a gente já vislumbrava, naquela ocasião, em 2016, desse requerimento naquela data de 12 de maio de 2016, e depois, posteriormente, também em 2017, em 18 de outubro de 2017, esse risco das baixas muretas e da baixa proteção das trincheiras ali do viaduto do Pirineus. Mas também lembrávamos, naquela ocasião, dos reincidentes acidentes próximo ao Lírios do Campo, por aquaplanagem, por alguma situação que realmente tem causado frequentemente acidentes ali, infelizmente até fatais. Então nós queremos revitalizar aqui a discussão, estou reencaminhando e vou pedir um apoio ao deputado federal Zé Mário, para que possamos, de uma vez por todas, ter um respaldo do DENIT. Naquela ocasião, me lembro bem, vereador Domingues, que tivemos uma informação de impedimento de ação, porque aquele trecho estava terceirizado para a empresa Salvigan Galvão Engenharia, a empresa que era concessionada daquele trecho. Aquela empresa, inclusive, foi retirada através da ação da senadora Lúcia Vânia por não cumprir o contrato, houve a caducidade contratual. Então agora nós precisamos reativar junto ao DENIT, mas aí eu quero pedir o apoio da CMTT, da Secretaria de Obras, para nos fortalecer, porque nós estamos falando aí de uma faixa de domínio do DENIT, mas que está diretamente relacionada ao trânsito da cidade. Todos os dias, milhares de cidadãos anapolinos percorrem o anel viário para sair, inclusive, do trânsito do perímetro urbano, para sair das vias locais. Temos ali, vereador Domingos, o senhor conhece bem, saindo da Havan para o trevo do Ayrton Senna, uma possibilidade de diminuir o fluxo de carros no Ayrton Senna, abrindo a pista lateral no elevado do Novo Jundiaí e Jardim Europa. Porque muitos não passam por ali, vereador Domingos, o senhor sabe disso, porque não querem adentrar na primeira entrada ali no residencial Under, porque vai adentrar dentro ao bairro, vai perder tempo, e deixam para fazer as suas conversões para o Anápolis City, Jardim Europa e Novo Jundiaí, no viaduto do Anápolis City, congestionando. Então nós temos vários trechos passíveis de intervenções para que possamos ter uma diminuição de congestionamento e de acidentes. No caso específico da trincheira do Pirineus, nós solicitamos, encaminhei ao DENIT, um estudo de implantação de uma barreira eletrônica e de um guarda-rei naquela proximidade. E também de elevação da mureta, porque ela é muito baixa. E eu naquela data tive a resposta, vereador Edson, de que estavam dentro dos padrões da BNT. Mas se esse padrão está nitidamente insuficiente para resguardar e garantir maior segurança, nós precisamos de alguma providência. É lógico que aí tem os critérios técnicos de engenharia, mas nós precisamos, porque não é normal em 10 dias dois acidentes graves e praticamente idênticos. Deve ser aquaplanagem, precisamos de guarda-rei, precisamos de ver a questão da drenagem no local e precisamos, quem sabe, da implantação da barreira eletrônica. Então, estou pedindo aí aos pares, apresentei alguns requerimentos e oficializei o DENIT. Estarei pedindo o reforço do deputado federal Zé Mário para, junto ao DENIT, termos providências, né, adotadas tanto na trincheira do Pirineus quanto na abertura de uma pista paralela antes do elevado do Jardim Europa para desafogar o viaduto Ayrton Senna, como também em alguns trechos, como é o caso do Luiz do Campo, porque sempre estamos tendo aí, infelizmente, acidentes e acidentes graves. Então era essa uma das pautas, e eu quero chamar a atenção para outra, ainda me resta 2 minutos e 40 minutos.
Uma parte, vereador.
Darei em seguida, colega. Apenas para confirmar um outro assunto que já vinha adiando alguns dias, mas que vou me reportar. No ano passado, vereador Jacques, nós aprovamos nessa casa uma lei municipal de autoria do vereador João Feitosa e do vereador Valdete. Essa lei dispôs sobre a obrigatoriedade de alinhamento e retirada de fios em desuso ou desordenados em todos os postes de energia elétrica da cidade de Anápolis. E eu estou assustado com o número de fios despendurados, desalinhados em por toda a cidade, principalmente nas avenidas. Cito aí a Presidente Kennedy, a Fernando Costa, a Universitária, a Pedro Ludovico e todas as vias da cidade, no centro da cidade, inclusive, fios despendurados e, lamentavelmente, colocando em risco a integridade física das pessoas. Aqui na lei, ela dava um prazo de 180 dias para a efetiva implantação e obrigação por parte da Enel de notificar as empresas que utilizam dos postes para a questão do cabeamento de internet, telefonia, etc. Ocorre que passados 180 dias, ou seja, a lei que é de 9 de julho, passou a vigorar em 9 de janeiro de 2021, nós ainda não tivemos nenhuma informação plausível do cumprimento da lei. Então também estou encaminhando ainda a solicitação do relatório que é determinado pela lei para que ela apresente mensalmente. E vereador Jacques, vamos pedir ao nosso colega vereador, ex-vereador Fernando Cunha e diretor-geral da CMTT, como houve a inclusão da diretoria de iluminação junto àquele órgão, que a diretoria de iluminação possa, através de uma equipe, nos ajudar em razão dessa dificuldade dos fios. Pelo menos recolher ou ao menos indicar e notificar a empresa para que tome as providências. Eu creio que nós vamos ter que fazer uma alteração nessa lei municipal. Por quê? Porque ela não deixa bem claro qual é a participação direta do município. Eu creio que a fiscalização de postura pode, porque está colocando em risco a integridade física das pessoas, notificar também
as empresas responsáveis. Porque senão nós vamos ficar ao bel prazer refém da atuação da Enel. E nós sabemos que já tem, né, suas atribuições destinadas, aí, focadas na manutenção da energia, e muitas vezes, em segundo plano, fica essa situação. Porque está explícito e evidente o risco por toda a cidade. Eu quero relembrar aqui também que foi um trabalho, uma luta também, muito destacada aqui do ex-vereador Pastor Elias. Então, para que não seja mais uma lei adormecida, eu peço aos pares que nós possamos ampliar e solicitar providência também do Departamento de Iluminação e da Postura para que possamos cobrar da empresa Enel e das suas empresas que fazem uso dos postes providências para realmente nós promovermos o alinhamento e a retirada dos fios que está por toda a cidade colocando em risco a integridade das pessoas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, eu solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que possa assumir aqui a presidência para poder fazer o uso do grande expediente. E logo em seguida, vereador Jackson Chaves.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Aproveitar a sua fala aí. Eu vou ter que me ausentar agora, que eu tenho uma agenda marcada com o prefeito Humberto Naves, exatamente para tratar de questões aqui envolvendo todos os pares. E, infelizmente, o tempo não será possível fazer o uso da tribuna. Então, eu estou cedendo meu horário de uso da tribuna para qualquer colega que quiser se inscrever após o senhor no meu lugar. Eu vou ter que me ausentar para a reunião.
Perdão, mas o senhor quer fazer agora? Se o senhor quiser fazer agora, eu passo depois.
Não dá tempo. Eu estou com a agenda lá, não dá tempo. Mas aí o senhor pode escrever um outro vereador no meu lugar.
Tá bom. Então, ainda tem mais uma vaga para o grande expediente, se algum pares necessitar, tá bom?
Bom dia a todos, cumprimentar aqui a presidência em exercício, a vereadora Andréia Rezende. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, você que acompanha a sessão pela TV Câmara, pelo YouTube. É uma fala interessante aqui do nobre colega que nos antecedeu, o vereador Jean, quando fala em relação a BR-153, que corta a cidade de Anápolis, e nela nós temos aí 3 viadutos e 2 trincheiras. Na realidade, se a gente for falar, não é 3 viadutos, é 5 trincheiras que corta a nossa cidade aqui na cidade de Anápolis. Porque não tem lógica o que foi feito aqui na BR-153. E está ficando... Vereador Hélio, que mora ali na região onde eu moro, ali no bairro de Lourdes, está ficando quase intrafegável ali na parte da tarde. Igual o trevo do Recanto, igual o trevo da Havan. Enquanto o vereador Jean for até o DENIT, ele deu uma sugestão aqui, que é super interessante, que é aquela trincheira que liga Novo Jundiaí, Jardim Europa, ao bairro de Lourdes. Ali do lado do antigo campo da Napolina. O vereador João da Luz, que é morador ali, ele conhece bem. E ali, com certeza, vai desafogar e desafogar muito. Mas o que nós precisamos também de fazer é abrir as vias que dão acesso aos bairros. Quem chega ao André, quem chega ao bairro de Luz, depois que passa o viaduto Ailton Senna, as pessoas entrarem no bairro São Jerônimo, porque quem vai para o Filósofo, quem vai até mesmo para o Parque Brasília, não precisa de entrar ali no viaduto Ailton Senna. Passa por cima do viaduto e depois da entrada ali do lado do Luiz do Campo, em Parque Brasília, São Jerônimo. E aí vai para o Granville, Primavera. Isso aí é fundamental. Cerca de 2 semanas atrás, eu vi aqui o companheiro de Vinim, do sindicato, subiu aqui na tribuna, falando sobre o anel viário do Daia. Eu quero dizer ao senhor, vereador de Vinim, aquela pista que eles estão fazendo ali, chamada anel viário, aquilo ali vai ser outro estrangulamento no trevo da Havan. Por quê? 2 pistas, ela vem até ali no rumo do... É, Deixa eu lembrar o nome do bairro. Flor de Lírios. Não, do Campos Elíseos, na realidade. Só ali que vem as duas pistas. Depois é estrangulada. Vira uma pista só. Aí entra no Jardim Alvorada. Quando chega ali na antiga TCA, é uma pista também. Imagina só um bitrem vir ali e estragar ali. Aonde que os carros vão passar? E naquela fala do senhor, depois eu tive a curiosidade de conversar com o Mário Caiado, para poder saber realmente por que que não concluiu aquele restante de pista ali. Primeiro, o que ele me falou, gente, é até assustador. Ali não tem projeto. Ali não tem projeto do governo passado, do governo Marconi. Não tem. E qual que é a ideia desse atual governo aí, no caso, o governo Caiado, junto com o diretor da CODEGA ali, o Mário Caiado, de fazer um anel viário, mas com projeto, de que forma? Saindo ali do Daia, pegando, fazer duas pistas passando em volta, pegar ali onde que é o trevo que vai para a Gameleira, fazer duas pistas ali naquele trevo, ó, que chega lá no trevo da Vendinha, que todos aqui conhecem bem, que é aquele acesso da Gameleira, faz o anel viário ali com duas pistas para poder sair na Catarinense, aonde fazer um trevo que dá acesso a duas pistas, que é a Avenida Independência. Aí sim, aí nós vamos estar fazendo um anel viário que vai contemplar quem trabalha no Daia e quem chega de fora, de outro estado, para poder levar coisas para nossas empresas ali no Daia. E esse projeto já está sendo feito. E aí eu chamo a atenção que a fala do senhor aqui foi fundamental. Porque através da fala do senhor, me despertou a curiosidade de ir atrás para poder realmente saber. Eu não falei nada aquele dia porque eu não tinha conhecimento. O que nós tínhamos aqui era que o anel ia ficar pronto e na realidade ia fazer no meu modo de pensar, ia fazer desapropriação ali para que pudesse chegar ali no trevo da Havan duas pistas, mas não é. Então vai fazer um novo projeto para poder fazer o anel viário de verdade do Daia. E ali, na realidade, vai ser um paliativo, mas tem que terminar aquele paliativo para poder entregar a população. Agora, a fala do vereador Jean aqui hoje, junto com essa fala nossa, é necessário. Eu a lembro, eu não sei se o vereador Alex a lembra, quando ele era diretor lá do CMTT, eu fui algumas vezes lá solicitando que fizesse aquele pedacinho de 50 metros de asfalto para poder entrar ali na Vila Esperança. E agora, na gestão do prefeito Roberto Naves, na gestão do ex-vereador e presidente dessa casa, Fernando Cunha, foi concluído. Fez dois acessos, que dá acesso à Vila Esperança e um acesso que dá acesso ali à UPA, né, ali beirando a BR. Já facilitou muito, porque ali antigamente era intrafegável. E, aproveitando a oportunidade, falando sobre o CMTT e falando sobre o diretor Fernando Cunha, eu estive conversando com ele, porque a chuva aparentemente deu uma trégua na nossa cidade. E com essa trégua, hoje o CMTT, que está fazendo o tampa-buraco, eles estão com 6 equipes na cidade de Anápolis fazendo tampa-buraco. Uma equipe ali no setor sul, uma equipe no setor central, uma equipe no bairro Batista, uma equipe lá no Parque Brasília fazendo tampa-buraco, uma equipe ali no Iracema, no Village Jardim, no Mirage, e uma equipe lá no Pirineus. Então, o que que ocorre? Assim que a chuva dá uma trégua, realmente a cidade de Anápolis tem um suporte para poder dar para os moradores, porque eu tenho certeza que os 23 vereadores aqui recebe ligação, recebe pedido, ó, está entrafegado na minha rua, é muito buraco, mas eu quero pedir a você, morador, que tenha um pouco de paciência. Assim que a chuva dá uma trégua, as coisas vão fluir com mais rapidez. Mas essa conversa que eu tive com o Fernando Cunha, até me surpreendeu, porque 6 equipes fazendo tampa-buraco na cidade de Anápolis. Isso aí, vereador Delcimar, a gente sabe a rapidez que possa fazer. Eu estive ali no fundo do Bairro de Lourdes, ali na Chacras Americana, do outro lado, lá também, e está fazendo tampa-buraco. É no Bairro de Pirapuela, Somerville. E muito em breve, todos os bairros de Anápolis vão estar fazendo esse trabalho de tampa-buraco. Um compromisso do diretor do CMTT, hoje, aonde está as ações do tampa-buraco na nossa cidade. Eu fiz questão de conversar com ele, porque, igual eu falei aqui, os 23 vereadores, com certeza, estão sendo cobrados em relação a isso aí. E a gente precisava de usar a tribuna aqui, hoje, para poder dar uma satisfação aos moradores da cidade de Anápolis. A Câmara Municipal, junto com a administração do prefeito Roberto, junto com o diretor do CMTT, a gente está fazendo esse trabalho em todos os bairros de Anápolis. Se o seu bairro não foi contemplado ainda, muito em breve será. Porque tem 6 equipes fazendo esse trabalho na nossa cidade. Roçagem e o tampa-buraco. E esse período é um período que o mato cresce muito rápido. O vereador Ederson Lopes foi secretário de meio ambiente. Ele sabe o que eu estou falando aqui. É rápido. O mato cresce muito rápido. E da mesma forma que o mato cresce muito rápido, o buraco que você tampa hoje, conforme a chuva que vem hoje, amanhã aquele buraco já está exposto de novo. E o dinheiro que a gente usou para fazer o tampa-buraco foi literalmente pelo ralo. Então eu peço um pouco de paciência aos moradores que a rua aí da sua porta estiver meio emburacada, muito em breve será tampado. Meu tempo está acabando, presidente, e eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Na sequência do grande expediente, ainda tem mais 2 oradores. Na sequência, o vereador João da Luz, que vai dividir o seu tempo com o vereador Reamilton por até 5 minutos cada um.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa da vereadora Cleide Hilário, cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Ontem nós apresentamos uma propositura, foi uma indicação ao prefeito Roberto Naves. A indicação normalmente o vereador faz quando a proposta não é iniciativa do Poder Legislativo. A proposta tem que partir, o projeto tem que partir por conta do chefe do Executivo. E a nossa proposta ontem foi muito discutida e gerou muitas dúvidas. E eu achei por bem vir e esclarecer. Foi uma indicação para o prefeito para implantar o IPTU social. Não é para isentar o IPTU para todas as famílias da cidade de Anápolis, não. O IPTU social que foi implantado em Goiânia, que foi uma ideia excelente para Goiânia, foi um compromisso de campanha feito pelo prefeito até então, na campanha Maguito Vilela, Luiz Rezende, eles fizeram um compromisso de implantar o IPTU social lá em Goiânia. E resgatando um compromisso de campanha, é que o prefeito agora, então, o prefeito Rogério, implantou através de uma lei o IPTU social. Qual que foi a proposta do prefeito? Inclusive lá o impacto na receita, na arrecadação, vai ser de 50 milhões em Goiânia. Isentar as residências com valor venal até 60 mil, isentar 100% todas as residências que têm um valor venal até 60 mil. E o valor venal até 100 mil para aquelas famílias que comprovarem não terem rendas agora, em virtude da pandemia. Então, essa é a ideia central que o IPTU social contempla. E nós solicitamos, através dessa indicação, que o nosso prefeito, certo? Não é compromisso do prefeito de campanha. Isso aí, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores aprovaram a indicação, encaminhando a ideia para o prefeito. E o prefeito acata ou não. Ele vai analisar o impacto, ele vai analisar quais as proporções da receita que ele tem no município, para saber se ele pode fazer isso na cidade de Anápolis. Então, deixar claro para todos, esclarecendo, né, para que não gere dúvidas. Essa é uma iniciativa que tem que partir do Executivo. Nós esperamos que o nosso prefeito olhe com carinho. Eu tenho certeza que a nossa arrecadação, que saiu de 2016 para 2020, de 56 milhões para 111 milhões, é uma arrecadação significativa, foi uma dinâmica implantada pela gestão e que propiciou isso, uma gestão eficiente. E eu tenho certeza que o prefeito, fazendo isso, ele dará uma contrapartida para a comunidade, para as famílias vulneráveis, as famílias de baixa renda e até as que não têm renda no município. Então nós estamos hoje aqui esclarecendo, porque gerou algumas dúvidas. Eu fui bombardeado por algumas pessoas querendo esclarecimento e nós estamos trazendo esse esclarecimento aqui para vocês. Obrigado, presidente, e agora interina Andréia, vereadora Andréia. Devolvo a palavra.
Obrigada, João da Luz. Convoco o vereador Hamilton Espíndola para dividir o tempo no sexto orador no grande expediente.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres pares, senhores e senhoras, bom dia, representando aqui a mesa diretora, quero saudar aqui a Cleide Lário, que é nossa companheira de partido, também quero trazer a saudação a todos da comunicação, representando a comunicação Orisvaldo Pires e também o pessoal aí da Rádio Manchester, aos profissionais Nativa, TV Câmara e a todos ouvintes e telespectadores que seguem aí nas redes sociais o nosso momento de trabalho aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Bom, pessoal, o que me faz vir a essa tribuna nessa manhã é falar sobre o assunto que ontem foi tratado. Quando nós falávamos sobre as três leis do pedestre aqui no nosso município e falamos da situação dos ambulantes ali no quadrilátero central. De volta eu tive um respaldo aqui de um funcionário público, José Braz, da Postura, onde trouxe a minha pessoa, orientação da Lei 279 de 2012, e ele faz referência aqui ao artigo 37. O artigo 37 fala sobre as instalações, o exercício do comércio ambulante, por conta da própria ou terceiro, dependerá sempre da licença dos órgãos de fiscalização do município municipal de Postura. A licença que se refere ao presente artigo será concedida em conformidade com a prescrição deste Código e da legislação fiscal do município. A licença autorizará o interessado a exercer o comércio ambulante em local certo e determinado, nos logradores públicos e em lugares de acesso franqueado ao público. Havendo interesse em mudança de local do comércio ambulante, ela deve ser autorizada, deve ser requerida a nova autorização ao órgão de fiscalização municipal de postura e cancelamento das anteriores. Bom, pessoal, o que eu quero trazer aqui nessa tribuna é a seguinte fala, de que existe um órgão competente e responsável por fiscalizar, existe uma lei municipal para que isso venha a ser aplicado. Infelizmente, o que acontece no nosso município, né, trazendo aqui a visão dos pares, é que, de certa forma, desordenada, o comércio ambulante em Anápolis tomou conta das maiorias das calçadas no centro do nosso município. Isso aí tem interferido na mobilidade. E é um desconforto para o deficiente visual poder estar dividindo seu espaço com o comerciante ambulante, né, o deficiente, o cadeirante poder dividir esse espaço. O que me chama a atenção é esse desconforto, pastor Edson, porque essa pessoa vai enfrentar várias dificuldades na acessibilidade nas rampas, que já acontece nas entradas de alguns comércios, mas essa situação de poder estar dividindo espaço, como eu contei aqui ontem, da situação do meu amigo, que foi até mencionado o nome aqui pelo presidente da casa, o nome dele, eu não quis, né, expor, mas, enfim, eu aconteceu dele ser agredido por o esposo daquela mulher que foi atingido com a bengala. Mas realmente ele estava em uma localidade errada. Por quê? Porque a situação é essa, né? Não existe uma normativa, né, de tamanho exato para que os carrinhos de ambulante, né, possam estar ali no centro, ocupando aquele espaço. Não estou desqualificando o trabalho, até porque eu disse ontem que já fui ambulante e sei da real necessidade. Mas precisamos fiscalizar a situação, né? A frente da banca está cheia de mercadoria, onde impossibilita, né, o tráfego, né, do deficiente visual, né, o tráfego do cadeirante, né, e de outras mobilidades reduzidas. É o que eu quero chamar a atenção, né? E aí, né, eu quero trazer o entendimento, né, do órgão competente a ter um novo olhar, né, para que a pessoa com deficiência em Anápolis tenham, né, maior respeito. Muito obrigado, devolvo a fala ao presidente. Muito obrigado, Domingos.
Obrigado, vereador Hamilton. Futuramente, eu acho que o senhor deve usar alguém do expediente para poder nos explicar direitinho. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e já abro a ordem do dia. Pelas lideranças, já está escrito o vereador Ederson Lopes. Ah, primeira verificação de quórum.
Vereador Marcos Carvalho, vereadora Trícia Barreto, vereador Edmilson Servem, vereador Hélio Araújo, vereador Lisier José Borges, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Luzimar Silva, vereador Ramilk Espíndola, vereador Diminim Sindicato, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Lário, vereadora Andréia Rezende, vereador Domingos de Paula, vereadora Celiane, vereador José Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro encerrado o grande expediente e já abro a ordem do dia. Pelas lideranças, escrito o vereador Ederson Lopes. Ah, o vereador abriu mão. Então, passo para a primeira secretária Andréa Rezende para que possa deliberar projeto, requerimento e moções.
Aberta a ordem do dia, segunda votação, projeto de lei ordinária número 22 de 2021, prefeito municipal dispõe sobre a criação da agência reguladora do município de Anápolis, ARM, organiza sua estrutura básica e complementar, cria cargos de provimento efetivo em comissão, atribui competências à entidade e delimita atribuições de seus dirigentes da outras providências. Em primeira votação, projeto de lei complementar. Vai votar primeiro?
Separado. Projeto 022 de 2021 do prefeito municipal. Em segunda votação. Em discussão. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação. Devolvo a palavra à secretária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 2 de 2021, vereadora Thaís Souza dispõe sobre o agendamento do programa de controle populacional de cães e gatos no município de Anápolis, através de uma unidade móvel de esterilização e de educação e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto.
Discutindo, senhor presidente.
Projeto da vereadora Thaís Souza. Em discussão.
Discutindo.
Vereadora está com a palavra.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Na verdade, é um projeto simples, que ele não onera o município. Na verdade, ele vem ao encontro de uma lei, que é um amparo da Lei 3.929, setembro de 2017, que é um projeto de minha autoria, que estabelece a castração de animais domésticos no município de Anápolis. Esse projeto vem complementar para trazer mais transparência. Na verdade, seria o lançamento do WhatsApp, dando transparência e acessibilidade à população que tem interesse nesse serviço para os seus animais domésticos. Então, a pessoa vai entrar no WhatsApp, tem todos os critérios, assim como o vereador Ederson. Tem para o Zap do social, Zap da saúde. Hoje, o cidadão não precisa mais ter acesso a um vereador para poder conseguir a doação de uma cesta básica. Ela entra ali no WhatsApp do Zap social, faz o seu cadastro, e assim a gente quer legalizar esse projeto de castração, dando uma acessibilidade, uma transparência maior através do Zap da castração. Já havia discutido esse projeto com o prefeito Roberto Naves, ele achou excelente, para que possamos caminhar esse projeto em frente. Obrigado, senhor presidente.
Projeto em discussão. Na discussão desse projeto, eu quero participar da discussão também, porque eu estava no dia que a vereadora Thaís fez essa discussão lá com o prefeito Roberto em relação a essa ferramenta que vai ajudar a população anapolina em relação àquelas pessoas que possuem os seus cães, gatos, para poder fazer a castração. Então, é uma ferramenta a mais que, através desse projeto da vereadora Thaís, ela disponibiliza à população anapolina. Então, a senhora está de parabéns por trazer esse projeto aqui nessa Casa de Lei e, com certeza, vai ter o aval dos 23 vereadores. Projeto da vereadora Thaís está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado em primeira votação. Devolvo a palavra à secretária Andréa.
Projeto de lei ordinária número 15 de 2021, vereadora Cleide Lari, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, e dá outras providências, Constituição e Justiça, Servidor Público, Direitos Humanos, Finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo, senhor presidente.
Projeto da vereadora Cleide Lari em discussão. Discussão com a autora.
Esse projeto é de minha autoria, foi proposto pela mesa diretora, e ele visa a aumentar as políticas públicas voltadas para mulheres. Nós sabemos que nesse período de pandemia, senhor presidente, o índice de violência contra a mulher aumentou muito. Então, essas políticas não é competindo com nenhum órgão, é apenas aumentando políticas públicas voltadas para o público feminino, que vem sofrendo abusos, que vem sofrendo violências dentro do seu lar, E nesse momento de fique em casa, infelizmente o índice de violência contra a mulher, ele aumentou consideravelmente. Nós tivemos aí famílias destruídas, lares destruídos, por morte dessas mulheres muitas das vezes. Mas antes de chegar ao feminicídio, houve também a agressão física, a agressão psicológica e outros tipos de agressões. E por isso, a propositura dessa Procuradoria Especial para a Mulher, para dar um aparato e acolher essas mulheres e encaminhar aos órgãos competentes. Essa é a propositura do projeto. Muito obrigada, devolvo a palavra ao presidente.
Discutindo, presidente.
A discussão, a vereadora Andréa Rezende.
Eu entendo como um projeto de muita importância e inaugurando um novo tempo na Câmara Municipal de Anápolis, onde políticas públicas são feitas e promovidas de forma mais eficiente em prol das mulheres. E quando nós falamos de políticas públicas mais eficientes em prol das mulheres, nós falamos de políticas públicas eficientes em prol de toda a sociedade, das famílias. Nós sabemos que durante a pandemia os índices, como foi falado pela autora do projeto, Cleide Lário, aumentaram significativamente, mas nós sabemos que esses números eles são alarmantes em todos os tempos. Nós só tivemos um agravamento da situação, mas o agravamento da situação trouxe uma situação muito positiva, porque escancarou os dados alarmantes, drásticos, a toda a sociedade, nos levou à discussão. E eu tenho muita alegria de estar participando hoje em primeira votação desse projeto e de nós sabermos que nós temos uma bancada de 5 mulheres, mas nós temos 23 vereadores que estão atentos a essa discussão. Então, parabéns à vereadora Cleide Lário por trazer, obrigada pelo convite de assinar como coautora do projeto, e nós estaremos sempre ativos e vigilantes quando o tema for a defesa intransigente das mulheres. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Na discussão também, professor Marcos.
Registrar, Cleide Lário, a importância do projeto. Ele abre portas no sentido de que nós possamos construir políticas públicas eficientes para a proteção e defesa das mulheres em Anápolis. A gente ainda não vive no mundo ideal, nem no país, nem em nenhum lugar. Os índices ainda são alarmantes. Nós temos muitos desafios pela frente. A construção de casas de abrigamento, de casas de apoio, projetos para geração de renda, acompanhamento médico e psicológico para mulheres, assessoria jurídica para o combate à violência, assessoramento para a volta ao mundo do trabalho, mas o seu projeto é importante porque ele starta essa discussão nessa legislatura. Continue assim, tenha sempre o meu apoio nos projetos que são benéficos para a população anapolina.
Projeto da vereadora Cleide Lara está em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Votação de moções, indicação e requerimento.
Com o perdão da brincadeira, nós vamos testar agora a alta médica, porque nós temos muitos requerimentos e é muito bom ver tudo isso, que mostra que nossos vereadores estão realmente trabalhando bastante. Requerimentos, vereador Alex Martins. Requer encaminhamento ao CMTT solicitando o serviço de tapa-buraco, reparos necessários à Avenida Federal, número 11, bairro São Jorge, em frente ao feirão retrocitado do bairro. Requer encaminhamento ao CMTT solicitando substituição de lâmpadas queimadas na rua S59, bairro Anápolis City, em frente à Escola de Pais do Brasil. Requerimento ao CMTT solicitando estudo técnico para fins de instalação de sinalização vertical horizontal no cruzamento da rua Água Fria, esquina com a rua Carneiros. Requerimento ao CMTT solicitando a troca de lâmpada do poste na Avenida Rosauro da Badia Pina, Parque Brasília. Requerimento à companhia, ao CMTT solicitando redutor de velocidade na Avenida Bandeirantes, bairro de Lourdes. Requerimento ao CMTT solicitando a retirada de terra e recuperação de meio-fios, bem como recapeamento na Avenida Brasil Sul, trecho que atende supermercado Atende Mais, à CMTT. Requerimento ao CMTT solicitando serviço de tapas buracos na Avenida Presidente José Sarney, trecho Mercado Produtor, Avenida Pedro Dovico. Requerimentos de minha autoria. Vereadora Andréa Rezende. Requerimento ao CMTT solicitando em caráter de urgência instalado quebra-molas no endereço da Avenida Alberto Torres, Vila Jaiara.
requerimento ao CMTT solicitando em caráter de urgência seja instalado quebra-molas no endereço na rua João Pinheiro, Vila Jaiara. Requerimento solicitando também seja instalada quebra-molas na Avenida B, Nova Capital. Requerimento para instalação de quebra-molas na rua Orquídea, bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento para que seja feita pavimentação na rua Eliane, no final da rua Souzânia, bairro Adriana Parque, Anápolis, Goiás. Requerimento em caráter de urgência, feito cascalhamento e patrulhamento na rua Ferrovia Norte-Sul, na Avenida Principal, bairro Novo Paraíso, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Requerimento do vereador Domingos Paula de Souza, requer encaminhamento ao CMTT, solicitando serviço de revitalização, pinturas das sinalizações do PARE, rua 3, bairro de Lourdes, por toda a extensão do bairro. Requer encaminhamento ao CMTT, solicitando serviço de colocação de placas de proibido estacionar do lado esquerdo da rua 10, Avenida da Liberdade, Avenida Bandeirantes, do bairro de Lourdes. Requerimento ao CMTT, solicitando serviço de colocação de placas de proibido estacionar do lado esquerdo da rua 8, entre Avenida Jamel Cecílio, rua 27, bairro JK. Requerimento do vereador Divininho do Sindicato. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, troca de lâmpadas, localizada na rua dos Quilombos, bairro Jardim Palmares. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para o escoamento de água e tapa-buraco na rua Maria Inês, Jardim dos Palmares. Requerimento à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando que os ônibus façam rota até os trilhos e continuem a mesma até a última rotatória da empresa Caoa. Requerimento à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, recapeamento asfáltico no setor industrial Munir Calixto. Requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, roçagem do lote na rua 2, bairro Jardim Calixto. Requerimento Meio Ambiente, Habitação e Planejamento para a limpeza geral do bairro Ibirapuera. Secretaria Municipal de Obras e Serviços, recapeamento asfáltico da cidade industrial. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, recapeamento asfáltico do residencial Girassol. Requerimento do vereador Edmilson Ferre. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando troca de lâmpadas no bairro Paulo Centro por lâmpadas de LED. Requerimento à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitar serviço de tapa-buraco na rua K, Vila São Joaquim. Requerimentos ao CMTT para implantação de lombofaixa na rua Reinaldo Silva, quadra 50, lote 7, bairro Paraíso. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requerimentos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando limpeza e roçagem no endereço situado na rua Amazônia Centro. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando limpeza e roçagem de lote no endereço situado na rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimentos à CMTT, solicitando quebra-molas de sinalização na Avenida Brasil, quadra 65, lote 2, bairro de Lourdes. Requerimento à CMTT, solicitando quebra-molas de sinalização na Avenida Brasil, na quadra 4, lote 4, bairro de Lourdes. Requerimento ao CMTT, solicitando quebra-molas de sinalização na Avenida Brasil, na quadra 11, lote 8, bairro de Lourdes. Requerimento do CMTT, solicitando a análise para implantação de redutor de velocidade ou quebra-molas no endereço da rua Avenida Senador Lourenço Dias, também entre os números 134 e 141. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reparos e trocas de lâmpadas na rua Amazônia, 255 Centro. Jackson Jackson está aqui. Requerimentos do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requerimento ao CMTT, solicitando reinstalação de lombada eletrônica na Avenida Tiradentes, 1807 Centro. Solicitando em caráter de urgência a reforma do posto de saúde da família Jardim Suíço. Requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, construção de academia da terceira idade, Praça Henrique Curado, situado na Avenida Professor Bem-vindo Machado, IAPC. Requerimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando conclusão de obras e implantação de galerias fluviais na Avenida Itamaraty, com asfaltamento nas vias I5, I3, 14, 15 Itamaraty. Solicitando galerias fluviais nos bairros Aldeias dos Sonhos, Jardim Guanabara e Ana Carolina. A Secretaria Municipal de Educação solicitando construção da quadra poliesportiva coberta na Jerônimo Vaz, situado na Imorés, bairro Vilar Jardim. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando serviço de asfaltamento na Rua Plateia, Dois Irmãos, bairro Novo Paraíso. Requerimento à Secretaria Municipal de Educação solicitando isonomia em relação aos professores para auxiliares de educação, a fim que os mesmos possam continuar exercendo suas atividades de forma remota evitando aglomerações de pessoas e risco de transmissão do coronavírus, bem como inserção prioritária no calendário de comunicação de vacinação. Passa a palavra à segunda secretária e continuará lendo os requerimentos.
Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requerimento de encaminhamento à CMTT solicitando serviços de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua André Xavier de Almeida, especialmente a quadra 9, no bairro São José. Requerimento de encaminhamento à CMTT solicitando serviços de operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Dona Almeida de Moraes, especialmente na quadra 15, lote 2, do bairro São José. Requerimento de encaminhamento à CMTT, serviços e operações de tapa-buraco em toda a extensão na travessia da rua da Travessa Ana Carolina, especialmente na quadra L, lote 13, no bairro Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requerimento de encaminhamento à CMTT, solicitando serviços de operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Rotary, especialmente número 240, no bairro Jardim Goiano. Requerimento de encaminhamento à CMTT, requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando com urgência serviços de limpeza e roçagens de lote localizado na esquina da rua Avelar, com a rua 3, ao lado do residencial Cora Coralina e residencial Vinícius de Moraes, no bairro Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requerimento encaminhado à CMTT solicitando a construção de quebra-molas na Travessa 3, lote 20, quadra 31, conjunto habitacional Vila União. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Pastor Reamilton Espíndola. Requerimento enviado ao ofício à Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Fernando Costa, quadra 76, lote 990A, Vila Jaiara. Requer envio à Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Síria Elias, quadra D, lote 7, bairro Bandeiras. Requerimento à CMTT, Serviços Urbanos, solicitando a reposição de lâmpada no poste da rua Estrela de Davi, quadra 9, lote 19, residencial Ana Carolina. Requerimento à CMTT solicitando serviço de tapa-buracos na rua Marechal Gouveia, quadra 74, lote 1016, Vila Jaiara. Requerimento à CMTT solicitando a reposição de lâmpada no poste da rua C, quadra 5, lote 14, residencial Jandaia. Requer o envio de ofício à Enel, distribuidora de Goiás, solicitando a instalação de poste à rua Cristalina, quadra 84, lote 6, Vila Jaiara, Anápolis, Goiás. Requer o envio de ofício à Enel, distribuidora Goiás, solicitando a instalação de poste na rua JK 14, quadra 7, lote 16, rua JK 9, quadra 6, lote 1, Nova Vila Jaiara. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na rotatória na Avenida Brasil Norte com a Avenida Fayad Rana. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, solicitando serviços de limpeza e roçagem de lote baldio na Rua Major Rubens, quadra 5, lote 13A e Rua 5, quadra 4, lote 1, Jardim Guanabara. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos, solicitando a reposição de lâmpada no poste da Rua C, quadra 35, lote 1, Rua G, quadra 28, lote 16, residencial Adriana Parque. Requer o envio de ofício à CMTT, solicitando a instalação de duas lâmpadas na Rua Jandira, quadra 2, lote 29, e outras na quadra 5, lote 23, residencial Jandaia 2. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a construção de mecanismos para vazão fluvial na Rua 8, quadro 17, lote K, Jardim Guanabara. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a construção de mecanismo para vazão fluvial na Rua Canela Branca, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a adaptação de calçadas para estacionamento na Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, localizada à Rua Senador Paranhos, Jardim Guanabara. Requer envio de ofício à Companhia de Trânsito, a CMTT, solicitando a implantação de área para carga e descarga na Avenida Fernando Costa, número 417, CEP 75064-780, Vira Jaiara. Requer envio de ofício à CMTT solicitando a instalação de assentos em paradas de ônibus no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer envio de ofício à CMTT solicitando a mudança de local da parada de ônibus na Avenida Araguaia, quadra 6, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano solicitando o serviço de limpeza e roçagem da Praça Ilídio Garcia, na Rua Engenheiro Lúcio Costa, bairro São Jorge. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua João Vieira, Vila Harmonia. Requer envio de ofício à CMTT, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 2, quadra 28, lote 1, Vila Industrial. Requer envio de ofício à CMTT solicitando a reposição de lâmpada no poste número 127668 da Rua S6, quadra B, lote 5, Jardim das Samambaias. Requer envio de ofício à CMTT solicitando a reposição de lâmpada no poste número 127504 da Rua José Joaquim Rosa, quadra R2, lote 8, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requer envio de ofício à CMTT solicitando a reposição de lâmpada no poste número 127930 da Rua S8, quadra D, lote 14, Jardim das Samambaias. Requer envio de ofício à CMTT solicitando o serviço de tapa-buracos na marginal BR-153, residencial Santa Cruz. Requer envio de ofício à CMTT solicitando providências para que na Rua Carlinhos José Ribeiro, na Vila Jaiara, passe a ter sentido único. Devolvo a palavra ao presidente.
Presidente, por gentileza, esses últimos requerimentos...
Devolvo a palavra à secretária Andréa Rezende para poder concluir as leituras de requerimento.
Presidente, questão de ordem, só para um bom andamento. Esses últimos requerimentos foram de autoria de qual vereador que a Cleide leu?
É a Milda Espíndola, todos eles.
É só informar, presidente, pedir ao senhor que a minha diretoria legislativa, em relação ao pedido de limpeza da Praça Elídio Garcia, eu fiz um requerimento há poucos dias, do mesmo teor. Considerando que o regimento fala que no prazo de 90 dias, está retirado.
Requerimentos do vereador professor Marcos Carvalho. Não? Vou separar, ele não está presente no plenário. Requerimentos do vereador Lucimar Silva. Requer encaminhamento à Secretaria do Meio Ambiente solicitando limpeza e roçagem do lote Baldinho na Rua 12, quadra 51, lote 10, Parque Residencial das Flores. Requerimento à Secretaria de Meio Ambiente solicitando limpeza e roçagem do lote Baldinho, quadra 52, lote 22, no Parque Residencial das Flores. Secretaria do Meio Ambiente solicitando limpeza e roçagem dos lotes Baldinhos e toda a extensão do residencial Trabalhadores. Requer também a Secretaria de Serviços Urbanos solicitando serviço de manutenção e limpeza de boca de lobo na Rua Guaxupé, bairro Jardim Suíço. Requerimento para serviços de obras urbanas de tapa-buracos nas ruas Oswaldo Cruz, 120, bairro São Jorge. Requerimento também solicitando tapa-buracos na Rua Cremilda, bairro Santa Cecília. Solicitando estudos técnicos às galerias fluviais na Rua 25, entre a Rua 27, bairro Vila Formosa. Requerimentos do vereador João da Luz. requerimentos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a efetivação de serviço de roçagem e limpeza de lote localizado na rua Joaquim Souza, quadra 1, lote 23, setor sul. Requer à CMTT a alteração da rota que atende os moradores do bairro de Lourdes à Vila Sul, em Anápolis, Goiás. Requer à CMTT a efetivação do serviço de tapa-buraco e massa asfáltica na rua 2, Chácaras Colorado. Requer a efetivação à Secretaria do Meio Ambiente da contenção de deslize de terra na rua Elza Zago, bairro Alphaville. Requer também à Secretaria do CMTT a efetivação do serviço de tapa-buraco e massa asfáltica na rua 4, Chácaras Colorado. Requer à Secretaria Municipal de Obras efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas na rua D, Residencial Boa Esperança. Requer a remoção de entulho em lote baldio à Secretaria de Meio Ambiente, localizada na rua Ricardo Pinheiro Braga, quadra 22, lote 32, Vale das Laranjeiras. Requer a Secretaria de Meio Ambiente efetivação do serviço de roçagem, localizada na rua PSJ7, no bairro Parque São Jerônimo. Requer também a Secretaria do Meio Ambiente efetivação do serviço de poda de árvore, localizada na rua D, Residencial Boa Esperança. Requer a efetivação de poda de poda e roçagem, limpeza de área pública, localizada na rua BE6, Residencial Boa Esperança. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado. Em relação ao requerimento que o vereador Jean mencionou, se realmente tiver feito já o requerimento do vereador Hamilton, torna-se prejudicado. Tá bom? Requerimento em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos. Eu quero parabenizar as ações do Executivo, na pessoa do nosso secretário Fernando Cunha, do CMTT, que tem feito uma programação no sentido de atender as regiões da cidade de Anápolis. Até o vereador Domingos foi feliz em mencionar essa programação. A gente espera paciência da população nesse sentido. Mas eu queria registrar, que eu estou documentando, que foi solicitado para que documentasse, enviasse para a Câmara aqui, pedindo a aprovação de todos os vereadores, para uma atenção para o nosso bairro lá, o bairro Jardim Europa, Novo Jundiaí, o bairro JK, a Santa Maria de Nazaré, para que nós oficiássemos o nosso secretário Fernando Cunha para poder dar uma atenção com relação ao tapa-buraco. Nós precisamos de uma atenção para recuperar ali esses buracos para poder possibilitar o trânsito, né, e evitar acidentes. Então, eu queria deixar registrado, nós vamos fazer esse documento e enviar para essa Casa de Leis amanhã, e amanhã tem uma sessão plenária novamente. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Eu não sei se o senhor estava aqui, ó, que eu usei a tribuna. Hoje nós temos 6 frentes de trabalho fazendo vários bairros da cidade de Anápolis. Mas é importante que o vereador possa, né, fazer o requerimento, e principalmente quando o bairro, às vezes, já está sendo atendido, né? É importante que faça mesmo. Na discussão de requerimento, vereador Egli.
Na discussão, presidente, só parabenizar o nosso amigo Fernando Cunha, carinhosamente a gente chama ele de Fernandinho, que é um amigo de muitos anos. Eu estive com ele, levando algumas reivindicações da presidente lá do bairro Promissão, e ele de pronto atendeu nós e atendeu a maioria das reivindicações. Quero deixar aqui também agradecer o requerimento que apresentei ao nosso amigo, ao CMTT, a questão da pavimentação ali do bairro JK. Ele de pronto já atendeu o nosso requerimento, foi tampado dos buracos ali do JK, de algumas ruas que já estavam bem afetadas ali na praça do JK, outras ali naquela região do Praia, que já tinha vários buracos, foram tampados. Quero deixar aqui meu agradecimento e a minha admiração pela pessoa do Fernandinho. De pronto, eu vejo o trabalho que está sendo feito à frente do CMTT e está de parabéns. Eu acho que quando a pessoa é boa, a gente tem que agradecer, e agradecer a prontidão que foi feito de imediato a questão desses tapa-buracos. Meu muito obrigado a você, meu amigo, e pode sim contar sempre com a Câmara Municipal, na pessoa do vereador Hélio, e eu devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na discussão dos requerimentos, vereador Hamilton.
Bom, eu quero mencionar aqui a situação que aconteceu dos requerimentos aqui.
E o nosso amigo ali, parlamentar vereador Jean, me explicou esse detalhe, né, que o requerimento pedido uma vez, ele tem um prazo de 90 dias para entrar de novo nesse pedido. O que é interessante saber que às vezes nós, como vereador, nós não sabemos do requerimento do outro par, não é verdade? E aí, às vezes, eu não sabia desse pedido do requerimento do vereador Jean, mas é interessante, eu fui procurado, né, pelos monitores ali de autoescola naquela região, dizendo que havia uma grande dificuldade, né, de promover ali as balizas, né, nos dias de prova. Então, por essa necessidade, foi atendido, o nosso gabinete atendeu aí essa demanda, mas é importante salutar que a intensidade do trabalho do vereador, né, tanto do meu gabinete quanto do gabinete do vereador Jean, está aí mostrando que realmente viemos para fazer nessa casa, trabalhar pelo povo, né, usar aí o nosso momento do parley, né, no francês, né, do parlamento, da fala, né, e buscar aí melhorias para a nossa comunidade. E quero até salutar aqui, dizendo que foram muitos requerimentos lidos, né, ali no nosso gabinete, porém, né, vendo aí que essa pausa, né, de não termos sessão, né, engavetou aí alguns requerimentos que acabou aí, né, até a nossa segunda secretária ter um momento sensível da leitura. Muito obrigado, Deus abençoe.
Obrigado, vereador Hamilton. Não, mas esse entrever, isso é normal aqui na Câmara, às vezes a gente apresenta um requerimento e o colega já apresentou, mas isso é tranquilo.
Obrigado.
Requerimento em discussão, não havendo mais...
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean.
Tranquilo, apenas fazer uma consideração ao colega vereador Hamilton, isso é comum, né? E é bom que o senhor também reforce, nós precisamos de fato da execução do serviço e a população atendida. Mas apenas por registrar que de fato apresentei recentemente, isso acontece normalmente. Agora eu queria discutir, na verdade, presidente, eu fiz um dos requerimentos aí, é que a Secretaria de Educação possa estender também aos auxiliares de educação a mesma prerrogativa e definição do protocolo do trabalho via remoto dos professores. Porque os auxiliares de educação, na verdade, assistem o serviço ali dos professores durante a prestação da... ministrar ali as suas aulas. E tudo bem que está sendo de forma remota, mas da forma que for compatível, que possa acontecer. Até porque estamos num momento difícil de aumento dos contágios, então a solicitação de diversos, né, auxiliares de educação que seja mantido o mesmo protocolo para eles, que foi mantido para os professores e inclusive incluído nas prioridades de vacinação, até porque no retorno das aulas, quando acontecer, esperamos que não apenas, né, os professores tenham aí com a disponibilidade da vacina a prioridade, mas também os auxiliares de educação e os demais servidores que ocupam as escolas para garantir maior segurança. Então o pedido é isso, que seja avaliado pela Secretaria de Educação, possibilidade de manter o mesmo tratamento aos auxiliares de educação. Devo a palavra.
Não havendo mais discussão de requerimento, coloco esse requerimento em votação. Os contrários se manifestam. Requerimentos foram todos aprovados pela maioria dos presentes. Abro as comunicações, já escrito, vereadora doutora Trícia.
Bom dia, senhores. Hoje eu solicitei esse espaço aqui das comunicações para compartilhar o Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, divulgado na manhã de ontem. Trata-se de uma força-tarefa da comunidade científica nacional e internacional de se tornar atividade física essencial no país, no mundo. Lembrando que nós temos um projeto da mesma natureza tramitando na Câmara Municipal. E eu peço licença aqui para ir além do Manifesto Internacional, motivada pela votação do projeto da colega Cleide Lário, que conta honradamente com todas nós como coautoras do projeto, e dizer que nós precisamos de criação de políticas públicas, principalmente para mulheres na nossa cidade, que viabilizem a prática de atividade física com a segurança da qual necessitamos mobilidade urbana e acessibilidade. Obrigada, devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito pelas comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã de quarta-feira, no dia 24, né? No horário regimental. Bom dia a todos.
Thank you.